UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 33 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até às 5 da tarde, hora de entrevista aqui no Expresso. A luta antimanicomial ganhou força no Brasil a partir do início da primeira década dos anos 2000. O último hospital psiquiátrico de longa permanência de Belo Horizonte, os conhecidos manicômios, a Clínica Serra Verde, foi desativado em 2012 e seus últimos pacientes foram transferidos permanentemente de uma ala do Hospital Sofia Feldman para uma residência terapêutica no início deste mês, marcando aí o fim de uma era de manicômios aí, de um período de manicômios em Belo Horizonte, em uma das principais bandeiras da luta, né? A terapeuta ocupacional Isabela Lopes é uma jovem que acompanhou ativamente todo esse processo de fechamento da clínica e a transferência dos pacientes. E eu conversei com ela mais cedo sobre o processo de adaptação e da transferência desses últimos pacientes da clínica Serra Verde para uma residência terapêutica. Ela que é integrante da equipe de desinstitucionalização da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos conferir então um bate-papo com a terapeuta ocupacional Isabela Lopes.
Boa tarde, Isabela. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Isabela, você é terapeuta ocupacional. Quando você decidiu lidar com pessoas com transtorno mental? Foi sua primeira experiência?
Então, assim que eu entrei na faculdade, né, eu sou formada na UFMG, eu tive a oportunidade de participar de um coletivo de estudantes, um movimento estudantil, chamava Espaço Saúde, eram estudantes da área da saúde. E uma das propostas, né, do Espaço Saúde era a atenção à saúde na sociedade, como que se faz essa organização da saúde, e a gente teve um curso sobre a saúde mental e a possibilidade de conviver nos espaços, né, destinados ao cuidado da saúde mental. E foi a partir daí que a paixão começou, e eu comecei a desenvolver e saber que era essa área que me chamava.
E falando sobre os mais de 3 anos que você participou da transferência dos pacientes da clínica Serra Verde, como é que foi essa experiência? Como é que foi esse trabalho?
Foi uma experiência muito intensa, né? Tanto profissional, mas digo muito mais humana. É, chegar num lugar que lidar com 149 pessoas que foram obrigadas a afastar da sociedade por mais de 30 anos, né? Que foram segregadas, que são colocadas como insuportáveis, isso traz um choque e elas trazem essa marca no corpo e na forma de conviver. Então, foi de uma experiência extremamente rica, né? Eu agradeço muito a cada um que eu pude conviver, sei que o trabalho foi de extrema importância na vida deles, mas o que eles passaram para a gente, essa superação, essa possibilidade de reconstruir, né? Como se fosse uma fênix que renasce da cinza e tenho ainda uma vida pela frente para poder fazer diferente. Então, foi acho que a experiência mais rica que eu já tive a oportunidade de participar nesses 27 anos de idade que eu tenho.
É, como você avalia a importância do protagonismo jovem frente à luta antimanicomial?
Então, a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, temos várias pessoas em Belo Horizonte que são das antigas, né, que trazem essa experiência para a gente. E se não tiver continuidade nesse movimento, as pessoas que estão chegando agora, que estão formando, que estão conhecendo a rede, não tomarem frente, não se colocarem, não só enquanto profissionais, mas enquanto seres politizados, né, entender qual que é a importância política dessa luta, qual que é a importância política do fechamento dos manicômios, de apostar numa rede aberta. Se não for essa galera jovem, se não for o pessoal que está formando, a luta ela não continua. Então, para ter luta, para a reforma continuar, para a gente chegar nesse ideal de que é uma sociedade sem manicômios, é imprescindível que os jovens, eles participem, eles tenham aprofundamento e eles possam chegar à frente desse movimento.
Qual a diferença entre o tratamento dos pacientes com transtorno mental no manicômio e na residência terapêutica?
Tá. Primeiro, assim, a residência terapêutica ela não é um lugar de tratamento. A residência terapêutica existe como é uma forma da gente tentar diminuir algo que foi feito de errado no passado. Então ela abriga, é uma casa, né, que as pessoas que estavam internadas há anos em hospitais psiquiátricos, e esses anos foram, consequentemente, tiveram uma perda do vínculo familiar, ou então não tem família nenhuma, um abandono completo, é um espaço que elas possam morar, é uma opção de uma saída do hospital. Hoje em dia, o atendimento para a saúde mental, ele é feito numa rede aberta. É, a reforma psiquiátrica, ela implementou um modelo de atenção que é dividido em CERSANs, né, que em outras cidades, conhecido como CAPS, em BH, a gente denomina CERSAN, que são centros de referência em saúde mental. Atualmente, nós temos um em cada regional, exceto na Centro-Sul. É, temos CERSANs AD também, que são centros especializados em no uso abusivo de álcool e droga, né, pessoas que passam por esse transtorno. É, os centros de saúde, que eles são preparados, eles têm um apoio para lidar com a questão da saúde mental. Os centros de convivência, que são dispositivos da rede para resgatar, né, o que foi perdido durante o momento de crise, resgatar essa convivência. Muitas vezes, durante um transtorno mental agudo, a pessoa se isola, ela abandona os afazeres do dia a dia. Então, o centro de convivência, ele vem com sua proposta. Temos uma incubadora em Belo Horizonte, que é a Suricato, né, que funciona de uma forma de uma cooperativa. Então, são os trabalhadores da saúde mental, usuários da rede, né, que fazem o serviço lá dentro. Lá também funciona um bar durante a noite. É uma proposta genial. E é isso. Então, a rede, ela se coloca dessa maneira, né? A gente, a atenção ao sujeito que tem um transtorno mental, ela não é negada, ao contrário, ela é dada, mas negando o que é colocado pelo manicômio, que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela é incapaz de conviver em sociedade. A rede, ela possa, no contrário, só a pessoa conviver em sociedade que ela vai conseguir se...
Agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 e estamos conferindo a entrevista que eu fiz com a integrante da equipe de desinstitucionalização da Secretaria Municipal de Saúde, a Isabela Lopes. A gente confere agora a segunda parte da entrevista.
E como foi a evolução dos pacientes ainda no Hospital Sofia Feldman e como será agora nas residências?
É, quando chegaram 149, eles apresentavam forma diferenciada de ser. Alguns bravamente conseguiram resistir, né, manter um pouco de dignidade, um pouco de cidadania, né, conseguiam se cuidar, conversar, contar sua história. E alguns foram tão afetados que tinham comportamentos animalescos, né? Assim, pessoas nuas, comendo dejetos humanos, se arrastando pelo chão. Então, eram situações precárias de formas diferenciadas. Então, a primeira entrada que a gente viu que era possível com os pacientes era pela via do afeto, né? Não era possível ter uma abordagem profissional, algo focado para pessoas que se desumanizaram. Então, primeiro era preciso devolver para eles esse lado humano, a questão do afeto, a questão da convivência, para depois pensar em trabalhar coisas mais elaboradas, né? Como o autocuidado, como o trânsito pela cidade. É, então, o que a gente conseguiu ver nesses 3 anos é que as pessoas que já apresentavam alguma preservação, elas conseguiram ter essa cidadania devolvida, né? Elas conseguiam circular pela rua. É, tem casos de pessoas que saíram do hospital e foram para as residências, que hoje transitam de ônibus sozinha pela cidade. Teve um caso de um paciente que ele formou na 8ª série com a gente. Então, e os casos que eram mais afetados, eles conseguiram descobrir que existe um outro, eles aceitavam afeto, conseguiam se comunicar melhor, dizer o que estavam sentindo, né? Diminuíram os hábitos animalescos, né? Que algumas vezes ainda é preciso mostrar para eles que eles são gente, que a gente está entendendo, que a gente está perto, porque essa forma de comportar foram conquistadas durante os 30 anos, então 3 anos ainda é muito pouco. Mas os avanços são amplos, assim, são casos a casos, mas todos os casos a gente conseguiu ver uma melhora indefinível, assim.
E com o fechamento da Clínica Serra Verde, ainda existe luta para uma reforma psiquiátrica?
Sim. Na verdade, assim, a reforma psiquiátrica, o fechamento do hospital, a questão mais concreta, né? A gente não consegue dizer de uma reforma ainda com esses dispositivos funcionando. Os hospitais de longa permanência em Belo Horizonte, que têm convênio com o SUS, eles não existem mais. Só que a gente ainda tem alguns hospitais psiquiátricos em Belo Horizonte, né, que são do SUS, considerados de curta permanência, que fazem atendimento principalmente a uma população da grande BH que procura atenção na saúde mental aqui. Mas mesmo com o fechamento de todos os hospitais, né, se a gente conseguir esse ideal, se a rede se fortalecer, ainda existe uma cultura manicomial. Então, a questão de fechar os hospitais, esses pacientes irem para a rua, eles tentarem pertencer à cidade, ela é possível quando a sociedade ela autorizar esse pertencimento, quando ela entender que essas pessoas elas têm o mesmo direito, né, algumas dificuldades diferenciadas, mas elas têm a mesma proporção de tomada da cidade que qualquer um. Então, a luta ela continua, independente de todos os hospitais estarem fechados. A gente tem muito manicômio mental para romper ainda, sabe? Muita dúvida, a população ela é muito apegada, né, à lógica manicomial. Então, quando a gente fala de fechamento de hospital, ainda vem a pergunta, né, e os perigosos? Como é que vai fazer com os que matam? Né, levando a saúde mental para um lado da periculosidade, mas não para o que é de fato. Então, precisa se manter a luta aí bem dura, né? Porque senão a gente não conquista os nossos ideais.
Isabela, então o que você diria para essas pessoas aí que de repente estão ouvindo e ainda tem essa resistência, perguntam aí, e os perigosos, e ficam ali, digamos assim, apreensivos com essa situação e não entendem?
A primeira coisa que eu acho muito legal é eu perguntar, né? Quando chegam perto de mim com essas dúvidas, eu recebo de braço aberto, porque a primeira forma da gente romper algo, um estigma que a gente guarda, né? Algo que a gente não pensa em como, por que que isso está fazendo parte da nossa vivência, é questionando. Então, esse questionamento é bem-vindo. Existe um mito dessa periculosidade na saúde mental. O que eu consegui ver nos meus 3 anos de vivência no hospital é que a agressividade, a periculosidade, ela vem na forma de tratamento. Então, quando um ser humano ele é colocado numa situação de bicho, 30 anos afastado da sociedade, sem contato de afeto, ele responde de uma forma animalesca também. Então, o que traz, né, nesse imaginário, nas cenas, o que aparece em filme, vem muito disso, uma resposta ao tratamento. E a crise na saúde mental, a crise do transtorno, né, que são momentos que a pessoa pode ficar sem crítica, que ela pode ficar mais agitada, que pode chegar a apresentar algum comportamento agressivo, a rede ampara, a rede oferece esse tratamento, o acompanhamento. Então, assim, a gente não diferencia os usuários pelos agressivos, não agressivos, os que são perigosos, não perigosos, sabe? A gente quer oferecer um tratamento digno para todos, para que esses episódios, eles não aconteçam.
Certo, Isabela, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com o trabalho, parabéns pelo trabalho realizado, uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Essa foi a entrevista que eu fiz com a integrante da equipe de desinstitucionalização da Secretaria Municipal de Saúde, a Isabela Lopes, que nos contou sobre o processo de transferência dos pacientes da antiga Clínica Serra Verde para suas residências terapêuticas após aí um período de adaptação no Hospital Sofia Feldman. Essa transferência marca aí o fim dos manicômios em Belo Horizonte, já que eram os últimos pacientes dessas instituições de longa internação, pacientes que passaram 30 anos afastados do convívio social. Essa entrevista está disponível no site da UFMG Educativa e para ouvi-la novamente acesse www.ufmg.br/rádio. Se você pegou a entrevista aí no meio, vale conferir. O bate-papo é muito bacana, o assunto é muito legal.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.